Boa tarde, estamos em visão de jogo. Sporting e Porto empataram no primeiro clássico da época. O Benfica venceu tranquilamente em Vila do Conde por 3-0 e já tem 5 pontos de avanço para o grande rival na corrida pelo título de campeão nacional, Futebol Clube do Porto. Mas vamos por partes. Primeiro o clássico, Luís Freitas Lobo, o empate a duas bolas entre Futebol Clube do Porto e Sporting em Alvalade espelha aquilo que foi o jogo?
Penso que sim, mas em primeiro lugar um boa tarde a todos, um grande abraço, em especial também ao José Manuel. Eu acho que deste momento um empate em si, para quem não tivesse visto o jogo, é claro que deixa alguém já um pouco mais atento àquilo que poderá ser este campeonato ou até o que poderá ser o Sporting, não é? Depois dos indícios um pouco contraditórios de início da época, a equipa começou bem, pelo menos dá alguns sinais positivos a nível dos jogadores, depois aquela derrota copiosa com o LASC e de repente empatar com o Porto dá sempre uma sensação de que está uma equipa a jogar de igual para igual com os grandes.
E de repente pode dizer-se que o Sporting também é uma equipa que corre pelo título de campeão nacional?
Pode ser uma equipa que pode ter ambições de se meter na luta pelo título, o que eu considero, isso traduzido, é chegar ao último terço com uma distância pontual que lhe permita ainda ter hipótese de lutar pelo título. Se me colocares lutar pelo título nessa questão, chegar ao último terço com uma distância pontual, vá lá, de 5, 6 pontos que lhe possa permitir lutar pelo campeonato, acho que é possível. Se é muito provável, não. Se é possível, é. E acho que digo que é possível em face daquilo que é a correlação de forças entre as duas equipas, entre as três equipas, muito superior o Benfica e o Porto, e também aquelas que estão atrás. Acho que há uma distância. O Sporting e o Braga estão ali num nível semelhante e, portanto, o que eu digo para o Sporting, eu também digo para o Braga. Agora, em relação a este jogo em concreto, acho que confirmou bons indícios em relação ao Sporting. Isto é, se olharmos as sensações contraditórias que foram dadas no início da época pelos jogos do Sporting, competições europeias e campeonato, esta foi de encontro às boas sensações. Acho que a equipa fez um jogo interessante, claro que teve momentos melhores e momentos piores, acho que tem alguns problemas conceptuais na forma como quer jogar a nível da qualidade dos centrais, que é muito limitada a nível de construção de jogo. Agora, tem qualidade a nível dos laterais, como já se viu, para dar profundidade, tem criatividade na frente e soluções para meter em relação à relação entre a primeira linha do meio-campo e o ataque, e nesse sentido é uma equipa que, se for bem trabalhada por Ruben Amorim, e acredito que sim, pode ser competitiva para um nível de top 3, top 4 do campeonato. Isso parece-me claro, e o jogo com o Porto foi um indício muito bom na minha leitura, até pela forma como entrou no jogo e depois pela forma como reagiu depois de estar a perder. Houve ali um período em que a equipa se perdeu um pouco, o período em que o Porto empata e depois dá a volta, mas tirando esses momentos, acho que o Sporting teve um comportamento positivo.
Esperava-se mais do Futebol Clube do Porto, José Manuel Ribeiro?
Talvez não, atendendo ao pouco tempo que houve para reparar os buracos que foram surgindo com o mercado, com a chegada tardia de alguns reforços, portanto, não sei se esperava muito mais. Acho que, em relação ao Porto, eu acho que a grande ilação a tirar é ter perdido alguma da sua identidade, tanto que o jogo foi ao contrário, ou seja, o Sporting foi muito mais agressivo do que a equipa que costuma ganhar pela agressividade, que é o Futebol Clube do Porto. Aliás, acho que foi a nota definitiva, foi a agressividade do Sporting, que se manteve ao longo dos 90 minutos, jogando mal ou jogando bem em alguns momentos, mas manteve sempre a agressividade, foi sempre uma equipa agressiva. Na segunda parte não deixou o Porto sair praticamente nenhuma vez para o ataque, e mesmo com o recuo do Porto, a ideia do Porto não era só recuar para defender, era recuar para aproveitar aquele espaço, e não conseguiu. Isso deve-se à agressividade extra do Sporting, que o Futebol Clube do Porto perde pela saída de jogadores como o Danilo, por exemplo. Acho que tem graça o destaque que o Palhinha teve no Sporting, não é? O Palhinha é o dado novo no Sporting.
Um dos melhores jogadores em campo, se não mesmo o melhor.
Sim, para mim foi o melhor, o jogador decisivo nesse
mais
aspecto.
Influente.
Portanto, que tem graça esse papel do Palhinha e o facto de não ter havido Danilo no Porto, não é? O Danilo é incomparável com o Sérgio Oliveira, são jogadores completamente diferentes, a termos de agressividade não é a mesma coisa.
Notaste mais a falta do Danilo do que a falta do Alex Telles?
Sim, até porque, como eu tinha dito, o Zaidu até fez uma assistência para golo, portanto, por aí
Fez uma assistência para gol.
E defendeu bem em profundidade, por exemplo, coisa que nem sempre o Alex Telles, sim, mas, Alex Telles fazia.
Sim, mas não, sim, mas vamos comparar os ais do Alex Telles também.
Sim, mas não precisamos. Não precisamos é de comparar o campeonato inglês ao campeonato português. No campeonato português o Zaidu pode ter este peso.
Ah, nesse nível, se colocasse essa exigência num nível mais baixo, isso aí é possível, mas...
Tanto que fez um bom jogo.
Mas deixa aqui umas reticências.
Tanto que fez um bom jogo.
E aquelas críticas no final do jogo do Sérgio Conceição são dirigidas principalmente a quem? Filipe Anderson?
Sim, porque é um lance decisivo em que claramente, aliás, não há um lance, há três ou quatro consecutivos do Filipe Anderson em que ele de facto não tem uma agressividade ao nível da dos colegas. Naquele caso, a agressividade com bola para manter e para defender, para proteger. Não teve, não é? Tanto que o lance decisivo, que basicamente é o único que o Porto também deixa escapar naquela parte final, não é? Deve ser isso, deve ser essa falta de agressividade do Filipe Anderson para sair com a bola, para despachar pelo menos. Mas isso lá está, ele acabou de chegar.
Exato, são
não fez treinos com a equipa.
Jogador,
como
é que jogador se... é aquilo.
Sim, mas
o jogador tem essas características e, portanto, claro que entrou aqui e sentiu o choque com a diferença daquilo que é a intensidade do jogo do Porto. São jogadores completamente diferentes.
No máximo podemos discutir se foi um erro ou não da parte de Sérgio Conceição colocar aquele jogador em campo.
Isto também é outra questão.
Isso
não é?
Podemos discutir, não é?
Sim.
Mas isso depois do caldo entornado podemos discutir tudo. Não é?
Aliás, o Sérgio Conceição no final diz também
mas
que
o futebol é mesmo assim,
percebe-se para... porque é que alguns jogadores que foram contratados não entram de imediato no 11 inicial, ao contrário daquilo que muita imprensa pressiona para que aconteça, e até os adeptos pressionam para que aconteça, porque querem ver as novidades rapidamente em campo, e o Sérgio Conceição disse que ficou provado porque é que ele não coloca imediatamente esses jogadores como titulares.
Sim, porque alguns jogadores, como te referi, têm que aprender um pouco aquilo que é, não digo nem tanto a forma de jogar do Porto, é mais a forma de estar no jogo dos jogadores do Porto. Parece a mesma coisa, mas são coisas muito diferentes, e a questão do Filipe Anderson é essa, ele estaria nos sítios certos, não estava era com a intensidade de jogo certa para lutar por uma bola daquelas como o Porto, o Sérgio Conceição, quer. Porque o Zaidu entrou, lá está, dentro dessa linha de pensamento, o Zaidu entrou e cumpriu, em relação àquilo que são as dinâmicas que quer aquele lado esquerdo do Porto. Embora, independentemente de cometer alguns erros e não ter, como é lógico, a qualidade do Alex Telles. Agora, conceptualmente, eu acho que é mais relevante, porque a questão do Filipe Anderson, estás a colocar a questão numa jogada em si, a questão do Taremi entrar só na parte final, também estás a colocar aqui num lance que ele podia ter feito, mas entrou já em produtos contos depois do empate. O Taremi já te coloco numa linha de pensamento global, da mesma forma que a entrada do Sérgio Oliveira para uma posição 6. Isto é, já não é uma questão de erros individuais, é uma questão de, num caso, o Taremi ainda não estar adaptado à forma de jogar do Porto, e o Sérgio ainda não o consegue encaixar na forma de jogar do Porto, portanto, o jogador e a equipa ainda não se encontraram, e acho que o Taremi é um jogador muito importante no Porto, e acho que irá ser, mas ainda não está entrosado, o trabalho agora ainda está um pouco confidencial, porque é feito nos treinos, para perceber como é que o Sérgio vai utilizar o Taremi, porque acho que mais tarde ou mais cedo será titulado o Porto, ou outra tem a ver com... Saindo Danilo, neste momento a posição 6 será ocupada por um jogador que é completamente o oposto em termos de características de jogo. Salvo proporções que são diferentes, mas quando temos na seleção, por exemplo, Danilo ou Rubem Neves, como, aliás, como já existiu no Porto, também essa questão, embora era o Rubem Neves ainda a cair do berço, também era um conceito de jogo completamente diferente. Enquanto com Danilo tens sentido posicional, equilíbrio e mais agressividade, com o Rubem Neves tens mais saída de bola, circulação, construção.
E com uma altura no Futebol do Porto em que jogou Sérgio Oliveira Herrera.
É possível, mas isso é um duplo pivô, e jogar lado a lado. Portanto, eu de início pensei que isso fosse acontecer, isto é, Sérgio Oliveira e Uribe mais de perfil, lado a lado. Depois percebeu-se que o jogo começou e a ideia do Sérgio até ter o Uribe até como jogador mais adiantado, não tanto mais ofensivo, mas mais adiantado para pressionar bem na frente. E no melhor período do Porto, na primeira parte, isso resultou. Agora, as características de um jogador como o Sérgio Oliveira. E é interessante ver isso, porque também... E falaremos do Benfica. O Benfica, ao colocar Gabriela 6, também é uma mudança conceptual dessa posição em relação a Jesus, que tinha outro tipo de jogadores como referência, ou características diferentes, também mais físicas, mais de equilíbrio defensivo. Portanto, mexe muito com a forma de jogar, porque eu digo sempre que tocar ali é tocar no coração da equipa.
Sim,
e, portanto, se mexes ali, é como fazer uma operação de coração aberto à equipa.
Mas
pode correr mal.
É mesmo ali uma alteração de identidade.
Sim.
há uma coisa, há uma identidade
da equipa é diferente.
Há uma identidade comum ao Porto nestes anos do Sérgio Conceição, não é? E esta é uma daquelas mudanças que interferem nessa identidade, que transforma o Porto numa equipa diferente.
Sim, porque repara, o Porto também, recorde as épocas, o Porto também jogou, houve ali uma época, foi quando foi campeão, que jogou pela primeira vez, muito tempo sem Danilo, devido à lesão.
Sim, mas o Herrera...
E houve ali um período, exatamente o que te referir.
Mas havia um Sérgio
Oliveira. Exatamente, havia um Sérgio Oliveira e Herrera como duplo pivô, mas Herrera tinha uma agressividade de recuperação e saída de bola, Uribe... que neste momento nem o Uribe, muito menos o Otávio, que é mais um médio ofensivo, tem.
Aliás, o Otávio acaba por ser, se calhar, o médio mais agressivo e mais, e mais intenso.
Mas da frente para trás, e não de trás para a frente.
Não resolve o problema. Exato. Mas atenção que o jogo é interessante, pela primeira parte nós diríamos, se o jogo tivesse acabado na primeira parte, nós diríamos que o Porto voltou a ser uma equipa mais adulta, mais inteligente, mais calculista, mais, não é? Pronto, apesar...
Na reação ao jogo, não é?
Apesar do Sporting até ter tido oportunidades mais claras e no plano até ter funcionado melhor. Aquela ideia de ter os médios a penetrar e aparecerem na área, sobretudo Pedro Gonçalves, o Porto não conseguiu controlar esse problema na
primeira parte.
É um
grande gol no Santos.
Não é? E, portanto, mas na primeira parte podia ter dito isso. E depois na segunda parte é exatamente o contrário. Na segunda parte o Porto confia nessa maturidade, mas acaba por...
E é maturidade, exatamente, mas lá está, eu escrevi isso, porque agora os jogos agora têm, enfim, não há público e é pena, mas têm um lado também, para quem gosta de futebol como eu, e sentir esse lado mais tático, a voz do futebol, a voz dos protagonistas, ouve-se tudo, não é? Quase tudo, né? Com os microfones estão enfiados ali, quase no nariz dos jogadores, que é quando o Sporting marca, e o Sporting depois pressiona, ganha dois cantos, de repente num canto ouve-se a voz do Pepe, muito forte, vamos ter calma, não é? E duas vezes que ele grita isso para toda a equipa. E ali é uma autoridade muito importante. E, de facto, a equipa teve calma a partir daí. Que não é ato imediato, mas percebeu-se que a equipa precisava de estabilizar, pôr a cabeça no sítio, porque não estava com os pés na terra, taticamente falando. E aí voltou novamente a equilibrar-se e a jogar e a empatar e depois a chegar à vantagem perto do intervalo. E, portanto, nesse sentido, essa maturidade da equipa notou-se. Estranho foi, na segunda parte, não conseguir ativar um modo de gestão que não só fosse uma pressão para não deixar jogar o Sporting, mas fosse também uma pressão para sair.
E não conseguiu.
Mesmo quando entrou o Romário Baró, que entrava nessa leitura, conseguiu estancar um pouco ali o sufoco do Sporting, mas não saía para o contra-ataque. E isso é que foi, de facto, mais estranho.
A verdade é que o Futebol Clube do Porto tem um arranque de campeonato que não é vulgar. Perdeu em casa com o Marítimo, agora empata em Alvalade e em 4 jornadas perde 5 pontos.
Mas isso, vamos a ver, são 4 jornadas. Eu no jornal, por exemplo, quando queremos fazer trabalhos de análise, eu costumo dizer que 4 jornadas não são um universo representativo de nada, não é? E quando são 4 jornadas, o que nós temos que fazer é olhar aos jogos que foram, não é? Portanto, este resultado do Sporting é anormal, não é anormal. É um resultado que, tirando a última época, o Porto costuma fazer todos os anos em Alvalade, empatado.
Sim.
O resultado anormal, claramente, é o resultado do Marítimo.
É a derrota em casa com o Marítimo.
É o resultado com o Marítimo. Portanto, não acho isso anormal. Leva a 5 pontos de vantagem, mas lá está. Nós temos que ver que jogos foram, os jogos que faltam, como é que será. Neste momento, o máximo que podemos dizer é que o Benfica está mais saudável, mais completo, mais funcional, não é? Sabe o que está a fazer. O Futebol Clube do Porto tem que voltar a construir uma equipa, basicamente é isso, e pronto, podia ter tomado melhores decisões, eventualmente, mas...
Mas também não acredito que esta questão do Sérgio Oliveira como 6 seja...
Definitiva.
Seja definitiva. Penso que neste momento...
Aliás, vamos ter um jogo, vamos prever isso, que como é que se joga, como é que se joga com o City sem um lume, sem um jogador desse género, parece-me muito complicado.
Estamos a centrar aqui muito a questão no Futebol do Porto, mas o Sporting teve mérito na forma como jogou. Aliás, começámos até por aí e agora temos centrado mais...
Eu até tenho uma opinião diferente do Luís. Embora esta equipa que se viu seja muito mais adaptada a um jogo deste, a um jogo contra uma equipa que ataca, que vai atacar também e que vai dar...
Falas do Porto agora.
E que vai dar algum espaço. Portanto, provavelmente contra uma equipa fechada não será assim. Portanto, estas facilidades que o Pedro Gonçalves, por exemplo, teve contra uma equipa lá, encostada lá atrás, provavelmente não serão as mesmas, e aí vai-se notar a tal questão do ponta de lança, e se tem ponta de lança, e se não tem, e se é preciso presença na área, ou se não é. Mas para um jogo deste é uma equipa perigosíssima, não é? E vimos, aliás, eu li uma coisa a semana passada que me deixou profundamente transtornado, que foi uma crítica à compra do Pedro Gonçalves por considerarem, por parte de sportinguista, por considerarem muito caro, por 6 milhões e meio, se não me engano, por 50% do passe. Eu acho que 13 milhões por um jogador como o Pedro Gonçalves é um preço inteiramente justo. Inteiramente justo. E acho que é um jogador fundamental.
Sim,
pode
contigo,
ser importantíssimo,
sim,
para o Sporting. Importantíssimo. E ontem viu-se.
A todos os níveis.
Foi o jogador mais influente.
Financeiro.
Anteontem, desculpa.
Sim.
Foi um jogador influente em todos os aspectos. Foi um jogador quase decisivo para a forma como o Sporting jogou. E acho que o Sporting tem muito potencial. Há ali muita coisa que também concordo com o Luís. Jogadores como o Coates são sempre muito apetitosos para o adversário explorar as fragilidades que ele tem em determinados momentos.
A questão
da saída de bola.
Sim.
Há ali muitas coisas, mas há muito para fazer. Há ali uma equipa em potência com muita qualidade.
Mas a afirmação do Palhinha é muito importante neste momento, nesta tal posição 6, na questão Gabriel, Sérgio Oliveira e Palhinha, foram os médios centro dos três grandes nesta época, esta jornada, e Palhinha afirmou-se muito bem naquela posição, neste tipo de jogo, e acho que de facto, pode ser de facto o pilar do Sporting. Outra questão que deixo em aberto num bom Sporting, e tenho essa curiosidade de perceber, é onde vai o Rubén Amorim encaixar o João Mário. Já li que seria num dos lados do ataque, que é um pouco mais no jogo interior, atrás do ponta-de-lança, ou então jogar na tal posição 8, aquela que foi feita pelo Mateus Nunes desta vez, que jogou bem, mas não tem saída de bola em velocidade e ruptura para chegar à frente. Aliás, há um momento em que o jogo para, que ele vai ter com o Rubén Amorim e faz o sinal de jogar de perfil lado a lado com o Palhinha, e o Rubén diz-lhe que é para adiantar, para subir no terreno. Ele não tem essa intensidade, sobretudo num jogo destes, contra outro grande. Pelo que eu acho que é o João Mário que vai ter que se especializar, na minha leitura, naquela posição, sob o risco de recuar o pote, não é, o Pedro Gonçalves, e perdê-lo na frente, onde ele desequilibra e decide.
Aquele lance a fechar a primeira parte, Zé Manuel Ribeiro, em que Luís Godinho marca penalti, o VAR sugere ao árbitro que fosse ver o lance, ele vai ao monitor e a decisão é revertida, não houve penalti. Zaidu, que via também o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, e era expulso, acaba por não ser expulso também. Decisão correta, na tua opinião, da equipa de arbitragem?
Epá, eu acho que se vamos levar o programa por esses caminhos, acho que as coisas serão complicadas. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que felizmente, hoje em dia, nós já temos, há uns anos era apenas o jogo que tinha o tribunal e tínhamos três ex-árbitros a juizar os lances. Hoje em dia já temos, mas havia sempre a tal visão parcial das coisas, das pessoas que olhavam para a geografia do jornal e, portanto, descalibrizavam o tribunal. Mas neste momento nós temos vários especialistas em arbitragem, na minha perspectiva, gente bem intencionada, que faz bem as coisas, em todos os jornais esportivos, nos três jornais esportivos e até fora deles. E, em geral, sim, pessoas bem intencionadas. Hoje em dia é possível, perfeitamente, lê-los a todos, não é? Perceber que são todos unânimes nas decisões de excelência. É muito raro haver um lance destes polémicos em que eles não haja ali alguma unanimidade, algum consenso na avaliação. E, portanto, se calhar é mais fácil do que estarmos a dar opiniões que acabam por envenenar as coisas. Neste caso, eles são consensuais. São consensuais.
Consideram correta.
Há um consenso total.
Eu só falei deste lance. Não vamos falar sempre de arbitragem no programa.
Mas pelo que o Sporting fez.
Temos de falar de arbitragem. E este lance foi um lance que deu muito que falar no final do jogo, inclusive,
sim,
é que motivou,
sim,
a presença do presidente do Sporting na conferência.
Mas
na sala,
o Sporting,
de imprensa.
Pronto, esse respeito é muito simples. O Sporting tem tanto direito a fazer isso como os outros. Seja uma reação genuína, seja por estratégia, porque estamos no início da época e quererem marcar uma posição. Tem o mesmo direito que os outros. Portanto, isso é claro. Depois foi um jogo que foi um jogo emotivo, foi um jogo a quente, é normal que
sim, faz parte.
Que as equipas reajam assim.
Não deves calcular, João, agora muito menos, tenho tentação de arbitrar o jogo à segunda-feira, muito menos tinha, quando estava a comentar os jogos em direto, muito menos agora tenho, dois dias depois. Mas devo-te dizer, no entanto, e sendo eu como tu sabes, um crítico do VAR, conceptualmente, em termos de meios tecnológicos, aplicados a situações destas. Outra coisa é a questão da bola entrar ou não entrar à linha da baliza. Essa é pacífica. Todas as outras, para mim, são muito questionáveis. Esta, então, é muito mais, porque é uma questão subjetiva. Não tem nada a ver com objetividade. Aquilo que eu digo é que gosto mais de ver, quanto mais um jogo for arbitrado pelo árbitro, melhor. Quanto menos for arbitrado pelo VAR, melhor. Este lance é um lance arbitrado pelo VAR. E aquilo que me perturbou mais ao ver este lance, no meu sentimento de dúvida, de desconfiança e de inconforto, melhor dizendo, em relação ao VAR, não é no futebol português, é no futebol em global, é o facto de, depois do árbitro ter visto uma coisa dentro do campo, ter ido ver as imagens e naquelas imagens ter conseguido ver outra coisa. Aquilo, isso é que eu acho difícil, dentro do protocolo que existe, legítimo de ver as imagens. Agora, ter visto nas imagens uma coisa diferente que terá visto no campo, achei um pouco mais difícil de ter acontecido, ou de ter sido possível. Mas foi o que aconteceu. E, portanto, a partir daí, a decisão dele está tomada, ponto final.
Mas não estou a perceber. Como é que a visão de um lance rápido no campo é a mesma que depois tem numa imagem de outro ângulo?
O que me parece-me é que as imagens televisivas não diferem muito das imagens que se teve dentro do
campo.
Mas
como é que tu sabes o que ele viu no campo? Não sabes isso?
Não sei, como é evidente. Agora tenho a noção do local onde ele está, a percepção que ele pode ter sobre a jogada.
Que
e aquilo
lance...
que eu vejo na repetição ou nas imagens não me parecem serem muito diferentes daquilo que eu possa ter visto. Imagino o que ele possa ter visto.
Eu não concordo com isso. Aliás, eu digo-te mais, num lance deste género, em que não só há um penalti, como há uma expulsão, e, portanto,
sim,
é um lance que vai claramente marcar o jogo e desequilibrar o jogo. Eu até acho que devia ser obrigatório que o árbitro revisse. Percebe?
Sim,
acho que devia ser obrigatório. O próprio árbitro, não o VAR.
Todos os lances podem decidir o jogo.
Não o VAR. Não, não é isso. Mas neste caso
todos os lances de penalti.
Neste caso estás a falar de um penalti e de uma expulsão. Não é?
Sim.
Ou seja, uma equipa que tem grandes possibilidades de sofrer um golo e fica sem um jogador para além disso. Eu acho que num caso destes, num lance tão marcante para o jogo, eu até acho que no protocolo do VAR devia estar previsto que o árbitro tivesse a possibilidade, não é? Obrigatória é outra conversa, mas tivesse a possibilidade de rever. Parece-me justíssimo que uma coisa destas acontecesse. Até
sim,
para o próprio árbitro, porque ele depois é que vai ser condenado pela crítica durante essa semana, pela decisão que tomou, pela importância da decisão.
Eu concordo plenamente com o que estás a dizer. Aquilo que eu coloco em questão é que gosto de ver jogos serem arbitrados pelo árbitro e não jogos serem arbitrados pelo VAR.
Sim, mas já que tens o VAR, tens que saber usá-lo.
Sim, saber usá-lo. Se esta foi a melhor forma de usar, acho que não.
Eu tenho outra opinião. Acho que nem a importância do lance conta para estas coisas.
Acho que todos os lances têm a mesma importância à luz do protocolo.
Vamos avançar.
É um debate diferente.
Vamos avançar no programa e deixar o clássico agora de lado e avançar para a vitória do Benfica, clara, por 3-0, tranquila, e o Benfica a arrasar num terreno normalmente difícil em Vila do Conde. O Benfica tem ali uma vitória sem espinhas.
Sim, e de facto de uma forma... Independentemente da questão do Rio Ave, enfim, é um debate que já temos tido aqui várias vezes, aqui e em muitos sítios, é um debate que transversal no futebol, que é o conceito da primeira fase de construção, de facto ser algo que nesta altura é a fase mais elaborada do jogo, até ao ponto de uma equipa quase que se enfiar a fazer autogolo, estaticamente falando, pela forma como perde a bola, a entrada
sua área. Isso foi demasiado evidente neste jogo, o Rio Ave perdeu jogada atrás de jogada.
Exatamente, jogada atrás de jogada, de uma forma quase suicida, diria, porque percebia-se que aquilo não ia correr bem. Agora, repare, eu acho que o Rio Ave joga muito bem. Agora, a dificuldade já nem é perceber como é que o Rio Ave vai conseguir chegar do meio campo ao ataque. A dificuldade é perceber como é que o Rio Ave vai chegar da defesa ao meio campo. E isso aplica-se a muitas equipas. E então, quanto às equipas grandes, esse problema é tão grande que no jogo que depois, de facto, a equipa não consegue passar da primeira fase de construção. E isso aconteceu com o Rio Ave fortíssimo, que é uma excelente equipa, fortíssimo no sentido da ideia de jogo que tem, e não conseguiu colocá-la em prática em nenhum momento frente ao Benfica. Mérito também da forma como o Benfica jogou, pressionou logo a saída de bola do Rio Ave, de forma intensa, e depois de recuperar, resolvia rapidamente. E aí a qualidade...
Já tinha feito isto em Famalicão?
Já tinha isto em Famalicão. Demorou ali um início a perceber como é que Famalicão estava a jogar, porque era a primeira jornada e ainda não tinha visto Famalicão esta época. Depois encaixou e goleou. E aqui
e
foi a mesma coisa.
E o Famalicão já tinha sido Rio Ave nesse dia também?
Sim, um pouco isso. Agora, independentemente dessa questão do Rio Ave, a forma como o Benfica pressionou e a forma como o Benfica depois de ter a bola jogou.
Sim.
A qualidade com que o Cebolinha, o Rafa, o Darwin e o Waldschmidt, mais uma vez...
Principalmente o Waldschmidt.
Exatamente, voltaram a...
Sobretudo na questão da tal pressão do que estavas a falar.
Exatamente, voltaram a conseguir sufocar o adversário, fazer golos e, enfim, 3-0 não é uma goleada em termos de resultado, mas em jogo jogado foi uma goleada.
Sim, o Benfica ainda teve 2 golos anulados por fora de jogo de
uma rótula, talvez, não é?
Sim, e tem também o penalti que depois também é revertido, a decisão da
marcação
da grande paleta também por fora de jogo, anterior ao contacto que existe depois na área.
Esta questão do VAR, enfim, isto é um outro debate. Quando estou a falar na questão do penalti do Porto do Sporting, estou a entrar mais nas questões do VAR.
Não ia falar de arbitragem, só para dar
a
ideia do volume do jogo que o Benfica teve, para além dos 3
gols. Mas é que a questão do VAR está a demorar.
Tem todas estas situações e outras situações de ataque por
um jogador. Eu sinto-me inconfortável a futebol atualmente com a questão do VAR. Mas nem a questão do Porto Sporting, nem a questão do Benfica Rio Ave, é a questão também do Everton Liverpool. Marcar um fora de jogo.
Sim.
Por um jogador que, quando está de costas a receber a bola, porque está com um pouco do tornozelo mais adiantado,
mas
o Sadio Mané,
não
é? Invalida-se um gol daqueles.
Mas a questão é um caso muito mais.
Mas o jogador até está de costas. Se estivesse adiantado, seria por 2 ou 3 centímetros e de costas a receber a bola.
Mas é um caso ainda pior.
O VAR entra aqui num domínio que é a subversão total do futebol.
Porque a linha desafia o que está protocolado, ou seja, a linha está mal colocada.
A minha questão é essa.
A linha está mal colocada, é uma coisa incrível.
Eu Porto Sporting, o lance, se é penalti ou não, admito que sim, que seja, ou que não seja, admito todas as opiniões, é um lance discutível, acho que não há nenhuma, não é objetivo, ponto. A questão dos fora de jogo são objetivos, mas é uma objetividade que vai contra tudo aquilo que é a lógica do futebol.
Mas é essa questão de não ser um lance objetivo, não ser um lance claro. Eu não estava agora com muita... Não era a minha intenção voltar ao lance...
Não, mas força, o debate é livre.
Mas é essa questão de não ser um lance claro, óbvio, que coloca em dúvida se é lance para intervenção do vídeo-árbitro.
O Duarte Gomes, por exemplo...
Está o protocolo, exato.
O Duarte Gomes, por exemplo, diz uma coisa que noutras situações já foi mais do que evidente na questão do VAR, que é a sensatez. Ou seja, o que ele diz é, este é um lance em que era sensato fazer isto.
Uhum.
Não é? E aquilo que eu digo também.
Ou seja, para além das regras, existe depois uma outra regra
que sempre existiu,
uma adenda,
sim,
que tem a ver com a sensatez.
Os melhores árbitros não foram os árbitros que aplicaram melhor as regras.
Os melhores árbitros foram
os árbitros que aplicaram as regras com mais sensatez, não é? Porque às vezes há jogos em que tu aos 2 minutos expulsas um jogador, não é? Se fores um árbitro sensato, não fazes isso, a não ser que tenhas grandes razões, não é? Sou uma agressão clara,
não, chegar,
não sei o quê,
assim,
não é? E o VAR é a mesma coisa, e volta à questão, não é um lance qualquer, é um lance em que não só um penalti,
e uma expulsão.
Como há uma expulsão, portanto é um lance, digamos, quase definitivo para o jogo, e não, nem estou a falar das equipas, se prejudica uma equipa ou prejudica outra. Estou a falar do direito que o árbitro tem a proteger-se, percebes?
De uma decisão tão importante.
Exatamente.
Sim.
Portanto, falo mais do árbitro, do que a ferramenta deve fazer para o árbitro.
Vamos puxar a fita à frente e voltar ao jogo do Estádio dos Arcos em Vila do Conde, porque o Benfica faz mais uma grande exibição. Em 4 jornadas faz 3 grandes exibições, só no jogo em casa frente ao Farense é que o Benfica não consegue ter uma exibição convincente. Ganha o jogo, mas sem a tal nota artística que o Jorge Jesus tanto fala.
Sim, mas aí já te disse, muito mérito para a equipa do Farense nesse jogo. Ainda ontem havia um excelente jogo outra vez em que esteve a equipa do Farense, o Farense Famalicão. Acabou 3-3, mas foi um excelente jogo de futebol. A todos os níveis.
Com cambalhota, claro, no marcador.
Sim, e assim, há para além da emoção, e do... Claro, com erros de parte a parte, de outra forma estes resultados não apareciam, mas aí deixa-me dar mérito ao Famalicão nessa forma ousada como jogou na Luz na segunda parte.
O Farense.
Disse outra equipa.
Não, disseste Famalicão.
É o Famalicão, o Farense. Agora, eu vejo um Benfica neste momento forte nos seus processos de jogo. E a questão que, de facto, me está a causar mais, enfim, em relação àquilo que são as ideias de Jesus, é ver o Gabriel na posição 6. Mesmo ontem, quando entrou o Weigl, subiu depois o Gabriel e o Pizzi foi para a direita.
Mas aí dois detalhes engraçados.
Diz.
O Pizzi voltou a não ser o jogador certo para aquele lugar, não é? Para aquele lugar de segundo médio. E o Weigl entrou e fez bastantes faltas, que me parece que já, que provavelmente já faz parte do tal processo de adaptação a que ele estará a ser sujeito.
Sim, é possível, porque aquela número 6 terá que ter uma agressividade diferente.
Sim, mas pareceu-me.
Acho que Jorge Jesus está a trabalhar Weigl para o tornar noutro tipo de jogador, ou pelo menos ter algumas características diferentes daquelas que ele tem.
Sabes, quando tentas engrossar um jogador que é essencialmente fino a jogar do ponto de vista técnico, a consequência mais natural é perderes o bom que ele tem e não lhe consegues acrescentar nada de novo que vá marcar a diferença em relação a outros que podes ter e que são vulgares.
Ou seja, fica pior a amêndoa que o cimento.
Consegues transformar um jogador diferenciado num jogador igual aos outros, quando podias explorar as qualidades que ele tem diferenciadoras para ser diferente no jogo por aquilo que ele faz bem e que os outros não sabem fazer. Porque aquilo que ele faz de engrossar e fazer faltas, eu acho que outro tipo de jogador também pode fazer. O que ele faz bem, no entanto, não é potenciado pela forma de jogar do Benfica.
E num jogo de outro grau de dificuldade, dá para jogar com Gabriel a 6? Por exemplo, Gabriel estar apto num jogo frente a um bom adversário europeu ou frente ao Futebol Clube do Porto, dá para jogar ou até frente ao Sporting de Braga, frente ao
sim
Sporting?
Sim, eu quando digo sim e não é dá, mas depende de como arrumas o resto da equipa em torno disso. Para teres um Gabriel ou um Tarabt, tens que ter depois em torno da equipa ou em torno deles uma equipa que os proteja em termos de compensações quando perdes a bola, porque o problema é sempre quando perdes a bola e quando estás a defender, não é? Não é quando estás a atacar, quando estás com a bola é uma maravilha e pensar nesses jogadores a atacar. Quando perdes a bola, é esse o problema. É isso que Jesus pensa, essencialmente. É isso que Jesus trabalha mais nas suas equipas.
E aqueles dois homens da frente ajudam um bocadinho nisso. Darwin Núñez e Luca Waldschmidt.
Estão a fazer muito bem essa pressão alta, sim. Sim. Isso no início da saída de bola do adversário.
Para mim é a principal alteração no Benfica da segunda metade da época passada para esta. É a forma como o ataque empurra a equipa ou mantém a equipa no último terço do campo repetidamente. Não é?
O Benfica que estreou uma nova dupla de centrais também, não foi muito testada, o Rio Ave fez apenas umas cócegas e já na segunda parte, tentando ainda entrar na discussão.
Sim,
do resultado.
Deixa-me só dizer uma coisa,
fazer 2-1
João,
e entrar a discutir o resultado.
Que temos um limite de tempo, não é? Que é a questão do André Almeida. Não sei
se ia falar disso também.
É, dá-lhe um abraço de força em relação à lesão grave que teve, não é? Que se confirma. E sobretudo, por ser um jogador tão importante, ele, por ele, pela carreira e por aquilo que ele tem sido ao longo de toda a sua carreira e no Benfica, mas sobretudo porque nessa questão defensiva que tu referes, ele é um equilíbrio muito grande em relação àquilo que é saber ser defesa, saber também ser lateral, saber ser um jogador que fecha também por dentro nos momentos certos, dá um equilíbrio muito grande, mesmo que a dupla de centrais não esteja tão afinada, o André Almeida garante muita segurança. Com Gilberto, o Benfica vai ter alguns problemas.
Gilberto ou Diogo Gonçalves? Será esta a oportunidade de Jorge Jesus apostar em Diogo Gonçalves?
A única dúvida é aquilo que o Luís estava a dizer, mas ao contrário, é que do outro lado está o Grimaldo, portanto,
sim.
Pode haver dois Grimaldos, digamos, na equipa do Benfica, pode haver
no
dois
estilo,
jogadores.
Não é? As características.
Um dos laterais não terá que ser um jogador ligeiramente mais contido, ligeiramente mais defesa, digamos.
Permite-se a hipótese de adaptar um central ou lateral?
Não, acho que não. Acho que não, até porque não há nenhum. Quer dizer, há um que jogou um célebre mundial a lateral direito e não correu nada bem, que foi o Otamendi. Mas não acredito. Não vejo nenhum jogador que...
E aquela questão que eu colocava de ser Gilberto ou Diogo Gonçalves, a oportunidade talvez aqui de Jorge Jesus lançar Diogo Gonçalves, já falou disso no final do jogo em Famalicão na primeira jornada, estaria a preparar o jogador para jogar como lateral direito?
O grande argumento a favor disso é que o Gilberto também não é grande defesa. Nunca foi, é um jogador mais de...
Eu prefiro o Diogo Gonçalves ao Gilberto. Por aquilo que tenho visto do Gilberto e por aquilo que já vi do Diogo Gonçalves, nomeadamente no Famalicão, num ou outro jogo em que ele jogou a fazer todo o corredor direito, lá está também num sistema tático diferente, em que ele era mais lateral do que defesa, mas apesar disso, na comparação com Gilberto...
Isto é tudo uma questão de equilíbrio. Se tu tivesses, de facto, um trinco como o Benfica tinha antes, como o Javi Garcia ou como o Feiza, talvez fosse possível a ter dois laterais com essas características, jogando com Gabriel a 6 ou o próprio Weigl, que também sabe recuar para a central, o Gabriel depois adianta-se no terreno, o Weigl pode recuar, é possível, já é mais possível esses laterais subirem, mas conceptualmente é muito complicado fazer essa junção de características laterais.
Meus caros, vamos continuar aqui a falar ainda um bocadinho mais do Benfica e dos jogos europeus que aí vêm, porque quarta-feira vamos ter Champions com o Porto a jogar em Inglaterra frente ao Manchester City, o Porto que nunca venceu um jogo oficial em Inglaterra. Na quinta-feira, Liga Europa com o Benfica a jogar na Polónia frente ao Lech Poznan e o Braga a receber o AEK num jogo com 4.500 adeptos nas bancadas da Pedreira em Braga, e talvez ainda dar aqui um toque ou outro na seleção nacional que derrotou a Suécia, a seleção que jogou sem Cristiano Ronaldo, mas com Diogo Jota em grande plano. Tudo isso para ouvir no podcast do Visão de Jogo, nesta versão que vai para o ar. Meus caros, ficamos por aqui. O Visão de Jogo volta na próxima segunda-feira comigo, com o Zé Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo, e com o Luís Freitas Lobo para mais um programa na próxima segunda-feira. Vocês já sabem, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana. Ainda na sequência desta questão de Diogo Gonçalves, o Benfica, tudo indica, prepara-se mesmo para contratar Lucas Veríssimo no mercado de inverno, em janeiro. Isso foi evidente, quer naquilo que Pinto da Costa disse na entrevista que deu à TVI, quer depois também na conferência de imprensa de Jorge Jesus, de antevisão do jogo em Vila do Conde. Ficou evidente que Lucas Veríssimo vai mesmo ser jogador do Benfica em janeiro. E isto entroncava no que nos estávamos a falar de Diogo Gonçalves ou até de um lateral mais ofensivo, ou os dois laterais mais ofensivos. Poderá o Benfica, com tantos centrais, ficando com Vertonghen, com Otamendi, com Lucas Veríssimo, com Jardel, com Ferro, tendo ainda a possibilidade de Weigl fazer a posição de defesa central, ou seja, ali pode de repente haver um excesso de defesas centrais, poderá o Benfica, em alguns jogos, adotar um sistema tático a 3, jogando com uma defesa a 3, como joga, por exemplo, o Sporting, e aí permitindo jogar com laterais mais ofensivos? Qual é a vossa opinião sobre isso?
Não me parece que seja muito provável. Aliás, em primeiro lugar, não é um tipo de sistema que o Jorge Jesus, nesta altura da carreira...
Sim, recentemente, não.
Sim, já teve no início, no Bolonense, assim, outros casos em que ele de facto trabalhou muito esse tipo de sistemas. Aliás, era o sistema que ele mais gostava, era o 3-4-3. Cheguei a ver aqueles cursos, aquelas palestras de treinadores. Sim. Cheguei a fazer uma com ele e com o Fernando Santos. Não é?
Ainda fazia parte dos coreofismos dos dois, do Cruyff.
Era, na altura, o Filipe Moreira que organizava isso. Sim. E cheguei a estar isso com o Fernando, era o Fernando Santos, era... Paulo Bento, Jesus, pois, como treinador do Bolonenses, então o Fernando Santos treinou o Benfica, foi Jesus apresentar o 3-4-3, que era o seu sistema de referência, como queria treinar uma equipa grande.
Mas não acreditas que ele vá
replicar
isso no Benfica?
Só depois iria para o Braga e a seguir, sabemos.
Mas não acreditas que faça isso no Benfica agora?
Acho que é muito difícil, as circunstâncias são completamente distintas, a forma do futebol nesta altura também está diferente para jogar dessa maneira, o enquadramento dos adversários...
Isso faria sentido... Se...
Não é só o sistema, é a forma como ele quer, como ele entende o sistema ofensivamente, não é o 3-4-3 do Ruben Amorim, atenção, é diferente, não é?
Mas mesmo assim, isso só faria sentido, porque para meteres um central tens de tirar um jogador, não é? Já tens só dois médios, não vais ter só um. E, portanto, isto tem que tirar um jogador de muita qualidade, não é? Provavelmente um grande avançado, não é? Isto tem que tirar um Rafa, sempre, ou um Waldschmidt para jogar só com Darwin, ou um Darwin para jogar só com Waldschmidt, e isto tem que tirar outro jogador. Ou seja...
Tu tocas muito num aspecto que é verdade, que é a dimensão nacional, muitas vezes, quando eu, às vezes, coloco aqui mais reticências à utilização de um jogador, ou acho que uma equipa necessita mais de um determinado aspecto, há sempre... Tens sempre a tentação, e é verdade, que também eu faço muitas vezes, mas há dimensão nacional perante estes adversários, as equipas não pressionam, podes perfeitamente dispensar tu próprio um jogador pressionante. E, na maioria das vezes, o Porto dispensa um jogador como Danilo, a nível do futebol nacional.
Mas num jogo contra os grandes,
vamos lá ver que é Benfica, Sporting, Braga, e depois, quando chegarmos ao nível internacional, começará agora com o City, tu imaginas, um jogador destes é muito importante. Agora, conceptualmente, aquele estilo não dispensa o outro, porque um jogador deste também tem que ser jogar, não pode ser só uma árvore, defensivamente falando, plantada naquela posição. Agora, é de facto um princípio mais físico daquela posição que de facto se sente que é necessária para estes jogos. Mas, repito, isto não pode ser visto só individualmente. Eu sei que a tentação é muito individualizar o problema, mas há sempre um ecossistema que está à volta na forma de jogar da equipa para equilibrar todas essas situações. Porque, por isso te referi, o Sérgio Oliveira com a Herrera é uma coisa. O Sérgio Oliveira com o Oribe subido e o Otávio mais à frente é outra. E, portanto, nesse sentido, tem que haver equilíbrios nessa compensação, nas tais compensações, sobretudo defensivas, que a equipa necessita.
Vamos ter a tal Semana Europeia, com a primeira jornada da fase de grupos, quer na Liga dos Campeões, quer na Liga Europa. Na Liga dos Campeões, da Manuel Ribeiro, o Porto começa com o jogo, em teoria, de maior grau de dificuldade. Joga em Inglaterra, no terreno do City. É um jogo em que o Porto sair de lá com tudo que não seja uma derrota, mesmo que saia de lá com um empate, já é um belíssimo resultado.
Lá está, eu acho que o grande handicap do Porto nesse início da época foi o calendário, que tem a ver com a classificação, que tem a ver com o mercado, tem a ver com isso tudo. Portanto, foi das equipas que mais, cada uma sofreu, todas sofreram com isso, mas no caso do Porto atrapalhou mais os planos de construção ou de reconstrução da equipa.
Pode haver aqui uma carga psicológica negativa no caso do Porto, por exemplo, perder a Inglaterra com o City e ficar 3 jogos consecutivos sem uma vitória, duas derrotas e um empate?
Não é muito comum no Sérgio Conceição essas coisas, como com Jesus, por exemplo. Jesus também não tem história de ciclos negativos, não consegue sempre interrompê-los, e o Sérgio Conceição também se especializou um pouco nessas retomas em força e dessas... Portanto, não acredito muito nisso. Acho que o problema não é esse. Que o problema é que o City é uma grande equipa, uma equipa a sério, não está num momento
fulgurante.
Quando falávamos, por exemplo, do total universo dos 4 jogos, se formos ao universo do City, o City neste momento tem tantos gols marcados como sofridos no campeonato inglês, que é uma coisa impensável para uma equipa do Guardiola. Tem alguns problemas, o Agüero voltou, mas está claramente muito longe da forma habitual. Portanto,
não há Gabriel Jesus.
Não há Gabriel Jesus, portanto tem alguns problemas complicados, mas continua a ser uma equipa muito, muito boa, com um treinador que consegue pensar muito bem estes jogos. Raramente ele falha no planeamento de um jogo deste. Portanto, para o Porto é um problema muito, muito grande, mas também é uma forma de crescer, portanto, é uma forma de acelerar o crescimento da equipa, no fundo.
O empate era bom para o Porto, Luís?
Sim, à partida sim. Agora, se depois no jogo real, no jogo verdadeiro, se estiver a ganhar 1-0 a 5 minutos do fim, já te vou dizer que já não é bom o empate, não é? Eu acho que é um jogo para os jogadores desfrutarem e para a equipa crescer. E para o treinador, de facto, também saber que... E os jogadores sentirem ao mesmo tempo que estar no Porto é estar neste tipo de jogos, de uma forma confortável, sem qualquer tipo de complexo de inferioridade. Portanto, é isto que o Porto nos habituou ao longo dos últimos 38 anos, não é, para pegar particularmente a partir da gestão do presidente Pinto Costa, mas sobretudo também aquilo que é uma afirmação internacional que o Porto não pode descurar em nenhum momento. E, portanto, estes jogos têm que ser encarados com a maior naturalidade, mesmo que acabem com uma goleada, como já aconteceu com o Liverpool, mas não vem drama ao mundo por isso, da mesma forma que o Barcelona já foi goleado copiosamente, ou o Real Madrid, ou o Bayern de Munique.
Ou seja,
já aconteceu.
O Porto jogar sem complexos na casa do City.
Jogar sem complexo não é aquela frase de jogar olhos nos olhos, isso não existe. Sim. Tens que olhar até olhando de lado para o adversário, desconfiado, e depois tentá-lo apanhar distraído. Portanto, se olhos nos olhos...
Que é uma coisa que tem faltado muito às equipas portuguesas nos últimos anos. As equipas portuguesas convenceram-se.
Um pouco isso também é verdade.
Portanto, perderam um bocado aquele calculismo que havia de antes, aliás, até excesso nas equipas portuguesas. Aqui há uns anos eram uma espécie de fortalezas defensivas.
Como dizem os brasileiros, falta um bocadinho cair na real.
Eu acho que falta.
Sim,
eu
claro.
Acho que nós sempre fomos mais equipa de estratégia nestes jogos do que equipa de identidade. Enfim, não perdíamos aquilo que éramos, atenção, não subvertíamos a nossa identidade, mas sabíamos ser estratégicos. Agora queremos muito dogmatizar a identidade até um ponto que nos trai a nós próprios.
Mas também tem muito a ver o campeonato português, sobretudo, e acho que sobretudo com Jesus, virou muito para o sobrepovoamento do ataque, portanto, para estratégias de muitos jogadores no ataque, de algum desfalque do meio campo. Isso depois torna-se difícil quando jogas sempre assim, não é? Torna-se difícil tu, de repente, para um jogo internacional, tu virares as coisas ao contrário e seres uma equipa completamente diferente e seres a tal equipa calculista. É difícil fazer isso.
Por isso é que eu falo em estratégia, não é?
O Porto,
não é mudar a identidade.
O Porto, seja campeão, até conseguiu fazer isso. Pelo menos nas duas primeiras épocas até conseguiu ser um bocado assim. Na última época já não foi nada assim. Já não conseguiu, pelo contrário, em alguns jogos até arriscou demais para...
Aliás, eu penso que o 4-3-3 do Sérgio Conceição começa a aparecer de uma forma mais sólida no jogo aqui em casa com o Leipzig, não é? Na sua primeira época.
Eu acho que ele começou sempre por arriscar, no primeiro jogo da época, ele começou sempre por arriscar com a questão dos dois médios, não é? Sem um terceiro médio.
Sim, aquela derrota com o Besiktas depois em casa.
Pronto. E depois, logo na segunda,
que é o Leipzig,
ou na terceira, ele
sim,
ele
e a equipa muda completamente internacionalmente, sim.
Pronto. E lá está, tem a ver com isso, com esse pensamento que lá fora não é preciso um rigor completamente diferente e uma precisão dentro do campo completamente diferente, porque não é o jogar para o ataque, o arriscar. Mas atenção, que isto é uma discussão que se tem em Portugal e que se tem, por exemplo, muito em Inglaterra. Em Inglaterra, o risco é um debate muito, muito, muito atual, mesmo no Liverpool, que é o risco que o Liverpool pode correr, se exagera ou se não exagera. Isto é uma discussão muito atual, mesmo nas grandes...
E por falar em risco, não será um risco muito grande jogar em casa do City com o Manafá e Zaidu?
O Manafá já está um jogador diferente, na minha perspectiva. Já não é tão arriscado como devia, mas tens razão. O próprio Sérgio Conceição, há uns anos, eu lembro-me...
Pode o Sérgio Conceição fazer aqui alguma alteração?
Eu lembro, acho... questão do Sarri, neste tipo de jogo,
claro, estava,
é que encaixava-se perfeitamente. O Sarri, eu acho que...
Ah, está, mas se tiver tempo, não é, para entrar, porque ele acabou...
Mas eu estava a pensar precisamente no Malang Sarri,
sim,
jogar
este jogo. Mas eu acho que os grandes jogadores também, quando chegam, poucos dias, jogam. Eu acho que a adaptação também é um guarda-chuva demasiado grande em que muitas vezes se esconde.
Depende da posição, não é? Se calhar um médio é mais difícil, se calhar um lateral é mais fácil.
Sim, também depende, exatamente. Eu acho que, fazendo uma reflexão, a semana passada apanhámos ainda as contratações em cima, eu acho que o Porto contratou o Sarri para a defesa central. É a minha opinião agora, vendo o equilíbrio do plantel. Podendo utilizá-lo nestes jogos, a central.
A lateral.
Portanto,
e pensas que é o que vai acontecer?
E acho que é o que provavelmente tem mais hipóteses de acontecer.
E mais alterações no 11 do Porto, o que é que vocês acham? O Sérgio Conceição irá mexer em mais peças?
O que faz sentido, então?
Não faz muito sentido mexer, a não ser alguma troca mais na frente, em relação a sair o Luís Dias e jogar o Otávio, portanto, mais aberto, para depois juntar-se por dentro e ser o terceiro médio.
Então, eu acho que faz sentido.
Essa questão parece mais pacífica, não é?
Eu acho que faz sentido trocar o Sérgio Oliveira ou o Uribe pelo Lume. E podia haver um trinco, de facto, posicional, e depois o segundo médio ser ou manter o Uribe ou jogar o Sérgio Oliveira. Isso para mim é o que...
E o Otávio jogar mais, vir, é mais, mais, vir mais para a zona interna.
Ser o terceiro médio, é o que faz, para mim é o que tem mais lógica.
Juntarem-se mais ali quase quatro médios, muitas vezes.
Porque de resto...
E na frente?
E na frente, eu continuo a ter...
Taremi.
Eu continuo a procurar onde, sim, é que vai aparecer o Taremi, não é? Quer dizer,
pode ser um bom jogo para aparecer o Taremi.
Mas lá está, mas se tiras o Marega...
Sim, não tirava.
Eu
imaginava um Marega a poder explodir na direita e o
Taremi mais no corredor central.
Mais no meio, pode acontecer isso.
Eu não sei... Não...
Como o Sérgio pode optar pelo Corona lateral direito e o Manafá lateral esquerdo?
Pode
tudo isto ser possível, estás a perceber? Repara, eu acho que o Porto, isto são, nós estamos aqui a falar das várias hipóteses que o Porto,
claro,
tem, e são todas as hipóteses, enfim, todas, algumas mais do que outras, naturalmente, podem ser viáveis, e isso é uma riqueza que a equipa ganhou com estas contratações.
Mas concordo contigo, se pensarmos no nível de risco de um jogo deste, não é? No grau de dificuldade.
E nos espaços que vão existir, pô.
Faz todo sentido, mas até te penso ao contrário, faz todo sentido tu teres alguém que sabe defender como o Marega na direita, por,
claro,
exemplo,
sim.
E alguém que sabe defender como o Corona na esquerda. É muito mais simples do que estás a correr riscos com o Luís Dias ou
sim,
essa
Luís
questão.
Sim, Luís Dias, portanto, acho que não.
Acredito que sim. O Taremi, não sei se não será um problema dele já estar preparado ou não, que lá está, como falamos no Benfica, para aquele tipo de pressão, para aquele tipo de cavalgada que o ponta-lança do Porto tem de fazer. Não é? Nós falamos muitas vezes sobre isso na questão do Soares,
É mais uma vez a questão de engrossar o Taremi até o Taremi ser uma coisa diferente daquela que é.
Não, estamos a falar da pressão, a mesma pressão que o Walter Schmidt faz no Benfica. Mas tu precisas que os dois avançados do Porto façam
sim,
ali, não é?
Sim, isto é ok. Aumentar um pouco a pressão, dar mais um cheirinho.
A questão é se o Taremi estará já pronto para isso ou não estará.
Não, agora, não quero é que cheguem só ao ponto e digam o Taremi já está pronto para jogar porque agora já sabe defender.
Não, porque é um jogador completamente...
Se chega a esse ponto, quando muitas vezes chega em relação aos avançados, agora sim, já sabe defender, já está pronto para poder jogar. E eu acho que é virar o mundo de pernas para o ar, não é?
Sim,
e uma equipa grande de pernas para o ar.
Mas um avançado...
Mas eu percebo que tem que saber defender. Agora, não está pronto porque agora já sabe defender.
Nem falo em defender, falo especificamente na questão da pressão.
No encurtamento de espaço, quando a equipa adversária vai sair jogada de trás.
E sobretudo porque isso não pode ser feito só em 15 minutos, não é? Não pode ser um jogador que faz isso 15 minutos e depois deixa de fazer.
Portanto, é o jogo todo.
Acredito que haja aí alguma
dificuldade. No último lance do jogo pode decidir-se, não é?
Exatamente.
Vamos ver que Futebol Clube do Porto é que se vai apresentar na casa do Manchester City e se o Porto consegue trazer um bom resultado de Inglaterra. Na quinta-feira, o Benfica joga para a Liga Europa em casa do Lech Poznan. Jorge Jesus fará muitas alterações na vossa perspectiva. Jorge Jesus tinha por hábito, quando esteve no Benfica, houve uma época em que praticamente apresentou uma equipa nos jogos da Liga Europa e apresentava outra equipa quase totalmente diferente no campeonato. Pensam que isso pode acontecer, fazer muitas alterações no 11 inicial?
Ora, a questão do Jorge Jesus e os jogos em curto espaço de tempo sempre foi um problema.
E ele não estará agora mais preparado?
Sobretudo no início das épocas.
Mais habituado a jogar? Nesta já tem mais traquejos disso?
Se o Jorge Jesus tivesse apanhado o que está a apanhar o Domenech esta época no Flamengo, a jogar 3 em 3 dias, com pandemia, com o adjunto, com o Covid, com jogar Libertadores no espaço de 3 meses, sem paragens de 3 semanas... Era mais complicado. Atenção, o Domenech está a ser muito criticado injustamente, que está a ter um calendário que é uma brutalidade. O Domenech e todos os treinadores no Brasil. Mas, enfim, isto não é para tirar mérito, longe de mim, o que o Jesus fez, ganhou e bem. Isto para dizer que tem sido, de facto, e estavas a tocar num aspecto, lá está, ao falares nisso, que tem sido quando há jogos em curto espaço de tempo, a tentação do Jorge Jesus não é jogar com uma equipa num jogo e noutra equipa noutro, ou olhar para a equipa e compensá-la de uma forma, não. É quase desvalorizar um jogo em função do outro. É quase isso que acontece, mais do que fazer uma gestão que tem que ser feita em relação a uma equipa e outra, que não podem jogar os jogadores.
E pensas que é isso que vai acontecer? Ele vai desvalorizar este jogo na Polónia
em comparação com o jogo com o Bolonenses?
Para valorizar o jogo com o Bolonenses?
Não tenho dúvidas.
Uma semana.
Eu acho que até ao final da Liga Europa, fase de grupos, vai sempre dar prioridade ao campeonato, para conseguir a vantagem maior que pode, ou continuar na frente, digo a maior vantagem que pode, que nesta altura tem 5 pontos em relação ao Porto, no primeiro lugar, e é isso que vai, ele, até dezembro, acho que é o que ele vai fazer como prioridade. E tentar, e claro, com o apuramento para a Liga Europa, aparentemente mais controlado, vendo depois a sua gestão.
Então, que equipa da Manuel Ribeiro é que o Benfica pode apresentar na quinta-feira na Polónia?
Acho que a grande dificuldade dele será sobretudo em mudar o meio-campo, parece. Porque não tem assim muitas alternativas.
Não tem Weigl?
Pode mudar o Weigl, pronto, mas de resto pode mudar perfeitamente vários jogadores na frente. Pode jogar.
Deixa-me só recordar que o Benfica no meio campo não tem Samaris nem Tarapte.
Não tem, exatamente. Acho que o meio campo é o mais difícil de mudar. Mas no ataque é perfeitamente possível jogar um Seferovic, é perfeitamente possível jogar um Pedrinho, até porque a equipa, quer dizer, o Lech Poznan não é nenhum colosso, não é? Não é, eu penso que está em 8º lugar no campeonato polaco, não é uma equipa fabulosa.
Sendo uma desvantagem jogar na Liga Europa e não na Liga dos Campeões, desde logo pelo dinheiro que a Liga dos Campeões
aliás,
representa,
é
pela montra que a Liga dos Campeões representa, há esta vantagem de, em termos competitivos, não serem jogos, enquanto o Porto joga na casa do Manchester City, o Benfica vai jogar à Polónia com o Lech Poznan.
Sim.
E isso é muito diferente.
Lá está, por isso é que eu digo que o calendário nesta fase foi mais gravoso para o Futebol Clube do Porto do que foi para o Benfica, porque o Benfica, apesar de tudo, isto dá-lhe alguma margem para gerir. Isso até é bom jogar nesta altura, embora não sejam essas as razões porque o Jesus faz, nesta altura colocar jogadores novos até é bom, num jogo deste até é bom, não é? Até o ajuda.
Pode jogar, por exemplo, Nuno Tavares, Jardel, eventualmente pode ser um jogador também chamado para este jogo com o Lech Poznań, ou seja, mesmo do ponto de vista defensivo, podem existir ali algumas alterações que Jorge Jesus faça, tentando depois apresentar a equipa mais fresca, lá está, desvalorizar um bocadinho este jogo com o Lech Poznań para valorizar o jogo com o
Valencia. Sim, tu falaste Tavares, Jardel, eu continuo a não entender qual foi o crime futebolístico, taticamente falando, não é? Que o Ferro cometeu para se deixar de ser uma opção no Benfica. Não consigo entender, sinceramente. E, aliás, o jogo que ele entrou poucos minutos...
Sim.
Poucos minutos, não, foi quase...
Com o Farense.
Foi quase a segunda parte toda, não é?
Sim.
Até esteve bem.
Exatamente. Não entendo, sinceramente.
Era preciso escolher alguém que tenha falhado na tal má fase do Benfica na época passada. Parece-me que...
Falhou mais o Rubem Dias.
Sim, mas se calhar a Fábio.
Se olhares aí, então falhou mais o Rubem Dias, não é? Por exemplo, no jogo de Santa Clara, num penalti completamente absurdo, que faz perder um jogo, que se calhar faz perder o título, quando a equipa está a ganhar a 5 minutos do fim, num penalti que se fosse o Ferro a cometer, meu Deus, imagino o que diriam.
É indiscutível, mas o Rubem Dias tinha um valor facial que não protegia o Ferro, não é? Que o Ferro não tinha a sua proteção.
Mas isso.
Eu acho que tem
que ter muito estilo, sabes? O estilo. Quando vês ali um central daqueles de ferrar os dentes e uma cotovelada no primeiro minuto, este aqui vai-nos garantir. Se é um central com aquele estilo que falha, lá está.
Sim, por vezes
está macio.
O povo diz que mais vale cair em graça do que ser engraçado e isso aplica-se muitas vezes ao futebol.
E aqui é mais estilisticamente, mais vale serrar, mais vale trincar a língua do que pôr gel no
cabelo. Acho que é muito mal, o Benfica... Até própria, porque perde um ativo, se deixar cair Ferro.
Mas
acho que é um jogador que não será a última Coca-Cola do deserto, mas é um jogador que também não é tão mau como muita gente agora quer fazer crer.
Mas isso eu até achava, atenção.
Também não era tão bom.
Não tenho,
também não era tão bom como depois fizeram crer.
Não tenho a mesma opinião do Luís, mas por exemplo. Sobre Rubem Dias. Acho que errou de facto e tudo, mas depois comparando um jogador com o outro.
Naqueles jogos.
Sim.
Mas comparando. Se ingira ao final da época passada.
Sim, mas comparando um jogador com o outro. Eu preferia sempre Rubem Dias. Mas.
Outra coisa. Tá bem,
mas por exemplo, na formação, eu achava o Ferro um jogador mais interessante. Porque era melhor com os pés, porque saía a jogar, porque era bom no passe. Eu achava um jogador mais interessante.
O Rubem Dias
na altura
fazia...
tu não notavas estas falhas defensivas, tu não notavas com tanta facilidade.
Com o Calaisan, como se diz na dupla de centrais, e o primeiro aposta, como o Benfica já era campeão até,
era no Bessa, claramente.
Foi o Calaisan que jogou aqui, até marcou o golo.
Sim, marcou um golo no Bessa.
É? E o Rubem Dias, mas já se sabia que a aposta do futuro seria o Rubem Dias.
Vamos aguardar também para ver que opções faz Jorge Jesus no jogo na Polónia frente ao Lech Poznań, primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, também a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, o Braga recebe o AEK, um Braga que está a entrar nos eixos.
Sim, repara, o início da época é um pouco atípico, não é? Derrota com o Porto, enfim... É uma coisa
depois
natural.
Daquela derrota em casa na jornada seguinte.
Sim, com Santa Clara, mas é um jogo muito específico e Santa Clara está a jogar muito bem, atenção, Santa Clara...
Mas o Braga também nesse jogo falhou várias situações.
Várias oportunidades, mas Santa Clara... Eu gosto de dar mérito a quem ganha, né? Isso, independentemente da forma como o fazem, se jogou mais atrás, se fechou muito, se... Ganhou bem o Santa Clara. Acho que este Braga está numa construção interessante por parte do Carvalhal. Acho que a questão do meio-campo, eu já o dizia, que... ganha mais com construtivos do que como um jogador como o Al-Musrati, que voltou a ir para o banco no jogo com o Nacional. E cada vez mais vejo o Braga a ser construído dessa forma. Gosto de ver jogadores que joguem no meio-campo. E nesse sistema do Braga, que alterna o defesa A3 com a defesa A4, a defender é A4, é interessante pela forma como constrói o jogo de trás para a frente e pela criatividade que tem no ataque, com o ponta-de-lança que está cada vez mais jogador como o Paulinho.
Zé. Sobre o Braga.
Não, a única coisa que nós falamos disso são os programas, a introdução do Galeno, né?
Sim.
e do Yuri
Medeiros
faz diferença. Isso é uma... O Carvalhal teimou um pouco noutras soluções no início, mas acabou por ter que voltar a elas. Mas sobretudo o Galeno, acho que o Galeno é um jogador que tem que ser titular no Braga. Faz muita diferença, mesmo que às vezes não pareça. O facto dele lá estar e das equipas terem que contar com ele faz uma diferença muito grande. E até porque o Braga não tem assim tantos desequilibradores daquele que se aproximem daquele valor para jogar. Acho que a diferença está aí. Depois o crescimento normal da equipa, que neste momento está muito mais consolidada do que estava quando perdia jogos daquela maneira.
Braga é capa na quinta-feira às 8 da noite. O Lech Poznan-Benfica é às 17h55, o jogo da Liga dos Campeões. Na quarta-feira, como sempre, os jogos da Champions a começar às 8 da noite, o jogo entre o Manchester City e o Futebol Clube do Porto. Para terminarmos, falar da Seleção Nacional, sem Ronaldo, mas com um Diogo Jota a grande nível, Portugal bateu, e bateu muito bem, a Suécia por 3-0, uma exibição segura, personalizada, da seleção portuguesa.
O Diogo Jota é um caso, e lá está, eu detesto as generalizações quando se fala da formação. O Diogo Jota é um caso completamente à parte. É um jogador que teve grande parte da formação no Passos Ferreira.
No Gondomar, depois Passos Ferreira.
Passos Ferreira. Mas é um jogador que tem uma personalidade.
Exatamente.
Que é aquela personalidade de valor. Não é? E sempre valeu, desde miúdo, desde que ele chega com 18 anos, se não me engano, à primeira equipa do.
Mas basta falar com ele, José.
O caráter do jogador?
Não, eu lembro-me. Desculpa.
Podes falar.
Não, eu lembro perfeitamente que quando o Jota estava a aparecer no Passos, eu fiz-lhe uma análise positiva, claro, porque estava a jogar bem. Eu lembro que a gente do Passos, no fim do jogo, Luís Anacá, não sei, medo, para conhecer o Jota quer te conhecer também, e falei com ele. E disse-lhe uma ou duas coisas, e já os miúdos, os jogadores, quando começam a aparecer, são um bocado mais tímidos, não é? Enfim, dizem umas coisas a outras, ficam mais envergonhados, não sei o quê, agradecem aquela coisa. Não é que isso, enfim, não é que isso seja tudo, como é evidente, não é? Mas isso por causa da personalidade. E o Jota falou ali com uma segurança, um miúdo com 18 anos, ali com uma segurança em relação a tudo, a falar comigo ali, tá. Em relação a tudo o que pensava do jogo e como devia jogar e aquilo e a confiança, não, meu, eu isto, eu aquilo, eu faço e acontece. Mas não era arrogância, não era bicos de pés, não era deslumbramento, nada disso.
Mas ele está a afirmar-se.
Era personalidade e, portanto.
Está a afirmar-se de uma forma natural.
E, portanto, quando eu comecei a vê-lo no Passos, em jogos de equipa grande, chegar ao Dragão ou chegar à Luz e jogar da mesma forma que jogava em Moreira ou em Vila do Conde, de facto, isso mostrava, aqui está.
Não, sim, esta, e a questão esta é que ele, equipa grande. Ele a jogar assim é titular da Seleção Nacional.
Ele está na melhor equipa
mesmo
do mundo
que
atualmente.
Mesmo que esteja o Cristiano Ronaldo, alguém terá que sair. Não,
ele está na melhor equipa do mundo atualmente, o Liverpool.
Sim, sim.
Se o Klopp escolhe, para alguma coisa é.
E entrou, aliás, se fores ver o primeiro jogo que ele faz, tu vê a forma como entrou, quer dizer, não há ali um milímetro de
nada.
Nervosismo de,
impressionante, mas já não havia, percebes? Desde a origem, desde a base.
Não, um jogador que vai, nunca ganha. Alguém terá que sair para ele ficar no 11 inicial, porque o Cristiano Ronaldo.
Sim, mas isso tens um problema. Tens um problema mediático.
Outra vez
complicado.
Em condições, quando tiver superado esta situação da Covid-19, ele regressará à titularidade e depois alguém tem que sair, ou João Félix, ou alguém tem que sair para
o Bernardo. Eu vejo o Bernardo cada vez mais a perder espaço. Eu não sei o que se passa com o Bernardo. Mesmo o Guardiola que. Dizia do Bernardo um fenómeno, dizia que ele tinha tudo.
Mas até gostei, gostei menos do João Félix.
Não, mas cada vez mais o Bernardo está no banco nos jogos
neste
do City.
Jogo, no anterior.
Entendes? Mas o Bernardo está cada vez mais no banco nos jogos do City. Estás a perceber? Não sei o que é que se passa com o Bernardo, não sei se é a cabeça dele, se é a vida dele, não sei. Não o vejo com o mesmo sangue, estás a perceber? Que tinha.
Mesmo na seleção?
A seleção é diferente, porque aquilo também, enfim, aquilo está, não é que seja facilitado, mas tu sentes que ali estás confortável, não é? Estás na zona de conforto. Se fora da zona de conforto dele, aquilo já não está no City, e o Guardiola se não está a colocar, colocando o Mahrez, não é? Eventualmente, ou o Foden, como estava a ver contra o Leeds.
Mas olha que eu acredito mais numa possível, é claro que estamos a especular e vamos ver o que é que os próximos jogos da seleção vão dar e que opções é que o Fernando Santos vai tomar, mas eu acredito mais na saída do Félix e mantendo o Bernardo com o Cristiano Ronaldo e o Diogo Jota na frente, fazendo esse trio, mas pode ser o que tu dizes
não,
também.
Não, mas pode fazer isso.
Estamos aqui a especular.
Não, pode começar por fazer isso e depois na segunda parte faz o contrário. Quando o contrário, quer dizer, tem alta hipótese.
Sim,
não é?
Mas são coisas diferentes, não é?
Sim,
apesar
sim, sim.
De todo,
porque o jogo pede, não é?
O Bernardo tem umas características que o Diogo Jota depois não tem, não é? E não sei, eu acho que o Fernando Santos vê as coisas muito assim. Olha para os jogadores, vê as características e depois... E depois utilizas dessa maneira. E eu acho que o Bernardo, por ser um acrescente tanto no médio, no meio-campo como no ataque, não é? Tem sempre essa vantagem, porque por um lado solidifica um bocadinho mais o meio-campo, por outro lado é um jogador que no ataque te dá passe, te dá uma série de coisas. O Diogo Jota não vai fazer exatamente a mesma coisa, vai ser um jogador que vai aparecer mais, que vai jogar mais no espaço, que vai fazer... Portanto, acredito que o Fernando Santos pensará muito mais assim, mas é difícil mantê-lo, é difícil ter um jogador daqueles e não jogar com ele, desculpem.
Claro, claro.
E, em princípio, ele irá jogar frente à França no próximo jogo da seleção portuguesa?
Eu penso que sim. Acho que neste momento não é que seja ele mais 10, Mas é ele, mais novo, né? Contando com o Ronaldo, esperando que o Ronaldo esteja em condições.
Um jogo importantíssimo, porque isto é um ombro a ombro com a França pelo primeiro lugar do grupo e acesso à fase final da Liga das Nações.
Atenção que ainda temos que jogar com a Croácia lá.
Sim, temos que jogar com temos a seleção portuguesa, nós temos que comentar.
Eu, se não fosse a
deixa-me incorporar um pouco de discurso patriótico neste tempo verbal.
Neste programa já avançámos, pegámos na fita e avançámos.
Se não fosses colaborador, estavas deixado comigo.
Dizia eu que neste programa já andámos com a fita para a frente e agora, só para terminar, andar um bocadinho com a fita para trás e voltar à jornada do fim de semana em termos daquilo que foi a jornada que ainda não está completa, porque vai ser hoje o último jogo da jornada no estádio do Bessa entre o Boa Vista e o Vitória de Guimarães.
Apetece ver esse jogo, não é? Para se perceber a mudança.
O primeiro jogo de João Henriques.
Exatamente, e como é que este Boa Vista vai jogar. Se vai trincar mais a língua contra o Vitória.
Mas eu queria perguntar,
que é um jogo de uma rivalidade histórica.
Sim. Se destacam alguma equipa, algum jogador, se querem destacar alguma coisa da jornada 4, para além daquilo que já falámos, principalmente dos jogos do Clássico e do jogo de Vila do Conde entre o Rio Ave e o Benfica, se pretendem destacar mais algum jogador, alguma equipa?
Não, repara, estive ontem a validade dos jogos ao mesmo tempo e, portanto, eu não consigo ver dois jogos ao mesmo tempo, embora... Eu tenho essa fama, mas não consigo. Nem, porque uma pessoa dispersa-se obrigatoriamente.
Como se destrói o mito.
Exatamente, destrói-se o mito. A partir de agora sou humano, né? Eu diria outro. Gostei de ver o Paços Ferreira. O Oleg está cada vez melhor com o lateral esquerdo do Paços. Está a jogar bem. Acho que gosto muito do Tiago Santana, aquela ponta de lança do Santa Clara, que faz muitos golos.
Já leva 4.
Já, e ontem voltou a faturar.
Vai com os mesmos gols do Waldschmidt.
Aliás, acho que todos os gols de Santa Clara foram marcados por ele, até agora. Penso que é isso, não é?
E já o ano passado fez uma boa época.
É isso, não é, João? Uhum, uhum. E ontem quase que fazia o empate mesmo.
Santa Clara tem 4 gols marcados, 4 gols de Tiago Santana.
E quase que marcava a acabar o empate. Gosto muito do Fábio Cardoso como central, que voltou ontem à equipa e jogou muito bem.
Que se diz que recusou o Vitória, não é?
Não sei, não faço ideia, mas é um jogador que tem uma margem de evolução enorme. Ainda tem, embora já não seja um miúdo propriamente.
Ainda se chegou a pensar-se que podia voltar ao Benfica, não é? Que manteve 50% do passe, se não me engano.
Sim, e é um jogador que estava bem assessorado e, portanto, estranho um pouco ele continuar no Santa Clara.
O Fábio Cardoso?
Sim, o Fábio Cardoso. Uhum. E deixa-me também só realçar a vitória do Portimonense no Marítimo, depois do Marítimo ter ganho no Porto. Partiu agora em casa frente ao Portimonense. Num jogo em que o Marítimo não conseguiu controlar e agora já não tem o Getterson e o Nanu, perdeu alguns jogadores e isso notou-se para depois gerir o jogo. E um médico que eu gosto muito de ver no Portimonense, que é o Denner, que joga muito bem e que contribuiu bastante para uma vitória e dar a volta ao resultado.
Na lista dos melhores marcadores, segue na frente Rodrigo Pinho, do Marítimo, com 5 golos e depois atrás, como dizíamos, com menos um golo, 4 golos marcados, a dupla Tiago Santana e Luca Waldschmidt.
Sim, o Tiago Santana não é uma surpresa, é um jogador que eu sei que já esteve debaixo do olho de grandes clubes em Portugal, que foi opção até.
Sempre que falamos de pontas de lança, já falámos aqui de Rodrigo Pinho, de Tiago Santana, até não sendo um ponta de lança, mas um homem que joga na frente, o
Fábio Abreu.
E o Riascos, aqui Nacional da Madeira,
o Fábio Abreu,
já aqui falámos dele.
Acho que vai sair.
Sim, já saiu.
Arábios, já saiu para as Arábias.
Mas sempre que falamos disto, eu fico com aquela vontade de questionar e de lançar para a mesa se estes jogadores, um jogador destes que não terá um preço proibitivo, não seria uma boa opção para o Sporting?
Eu já começo a pensar pelo que diz o Rubem Amorim, que se calhar isto é mesmo o que ele quer, que se calhar é mesmo uma equipa assim que ele projeta, porque também acho,
equipa
concordo
assim,
contigo,
como, sem ponta de lança,
como ela está. Esta semana falou sobre o plantel e que o plantel é fantástico, é satisfeitíssimo com o plantel que tem.
Há uma coisa que eu li, que não sei se vender o Vieto, acho que...
Sim. Aí é que já deixa de fazer sentido. Não é com o Giovanni na ponta de lança que o Sporting vai fazer um campeonato.
Se vende o Vieto,
não acredito. Mas tens razão. Acho que há vários jogadores que facilmente jogariam ali. Mas atenção, ainda há um Luís Filipe no Sporting, que é exatamente um jogador desse género.
Sim,
que fez a
quando
sua,
estava no Quadros falavas a mesma
coisa. Fez o percurso, percebes, e que ainda pode jogar, portanto, pode, o pensamento pode ter sido esse. Mas há jogadores interessantes. Acho que o Tiago Santana, por exemplo, se calhar não para uma equipa grande, mas talvez para uma equipa como o Vitória de Guimarães, como o Braga, talvez sim, um dia destes apareça por aí.
Meus caros, voltaremos para a semana com mais um Visão de Jogo, recordando que esta semana vamos ter Liga dos Campeões e Liga Europa com Porto, Benfica e Sporting de Braga a entrarem em campo, e depois na próxima jornada do campeonato recordar que o Sporting joga nos Açores, no terreno do Santa Clara, o Futebol Clube do Porto recebe no Dragão o Gil Vicente e o Benfica recebe na Luz o Belenenses. Recordar também que o jogo está em atraso
e atenção, um grande derby minhoto, Vitória de Guimarães Sporting de Braga.
Que é um jogo sempre muito apetecível, okay. E para seguir com muita atenção também esse jogo entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga no domingo a partir das 8 da noite. Recordar também que o jogo está em atraso entre Sporting e Gil Vicente, já tem data marcada, vai jogar-se a 28 deste mês de outubro, esse jogo em Alvalade a partir das 9h45 da noite, 21h45, o jogo começa quase às 10 da noite.
É por causa das competições europeias.
Seja como for, é um jogo que vai terminar quase.
Não, mas tem que ser, não pode haver jogos à mesma hora dos jogos da Liga dos Campeões.
Exatamente, e por isso temos então esse Sporting Gil Vicente marcado para as 21h45 de 28 de outubro, ou seja, 28 deste mês. Agora sim, terminamos o nosso Visão de Jogo, voltaremos para a semana com mais um Visão de Jogo. Não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.